Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Quarter speed.
I got a bad feeling about this.
What do you want, GWatts?
Saudações elásticas, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 62º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 62, nós vamos colocar mais um Quadrinhologia no ar para falar a respeito de um dos mangás de maior sucesso na história do Japão e do mundo inteiro, por que não dizer, que é One Piece. A gente chegou a comentar alguma coisa sobre isso no episódio em que falamos sobre mangás. Então agora vamos fazer um episódio só sobre a saga de Monkey D. Luffy e seus amigos piratas. E para falar a respeito deste assunto comigo, eu tenho meu querido orelha de plantão, Gabriel Webler. E aí, Gabriel?
Tudo bom, meu querido? Como é que a senhorita está?
Eu tô bem, amor. E pronto para ser uma orelha?
Hoje eu estou feliz porque eu não serei orelha e ainda por cima não serei orelha com um cara foda.
Não, será orelha sim, senhor. Você sozinho, vai então. Ser orelha.
Eu não serei orelha sozinho.
É, mas você não vai ser orelha sozinho. Isso, a piada é que ele não ia ser orelha sozinho, porque sim, senhoras e senhores, nós não temos apenas uma, mas duas orelhas para segurar esse óculos. Que o quê? O outro orelha dessa história é, acreditem se quiser, Matheus HQMen Vale, o nosso quadrinhologista? Mas que é isso, Matheus? Como é que pode?
Que aí, pessoal, beleza? Pode pela seguinte forma, é que eu nunca li nada de One Piece, nem assisti o anime, porque eu tenho um certo trauma de mangás que ainda não terminaram de ser publicados. Eu evito comprar mangá que ainda está sendo publicado.
Tá.
Porque quando a edição brasileira alcança a edição japonesa, eles ficam naquela putaria do negócio ficar parado um tempão sem saber quando vai voltar a ser publicado. E eu já comprei muito mangá assim, eu acho isso muito sacal. Então eu evito, mas não é porque eu nunca soube nada desse anime que eu não posso ficar interessado por ele de repente.
Então beleza, já temos nossa orelha esquerda, que é o Gabriel Webler, temos nossa orelha direita, que é o Matheus. Agora precisamos de alguém que entenda esta bagaça. Não que eu não entenda, porque eu entendo pra caramba, que eu já li o mangá inteiro até o momento e assisti todos os episódios do anime, o que já me classifica como especialista nessa bagaça, mas eu trouxe também para me acompanhar no sentido de especialista o infeliz que me viciou nesta bagaça, que foi o senhor Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast. E aí, Claudinho?
E aí, senhor Nerd Master? Beleza? Vamos lá nessas aventuras bucaneiras, como foi a primeira abertura da primeira tentativa.
É, né? Precisava ficar isso em off, né? Mas tudo bem, que a gente teve uma primeira tentativa de gravação. Nessa eu fiz uma saudação de bucaneiros, mas agora eu fiz elásticos, porque eu achei que tinha mais a ver com o tema.
Ah. Que ficou realmente bem melhor.
Eu também acho. E falando nisso, Claudinho, como é que estamos lá no nosso querido Omega Station?
Ah, estamos indo, cara. Finalmente eu consegui... gravar uma leitura de e-mails que ficou sensacional com o Alcito e o Fat Frog.
Porra, né? Eu ouvi, cara, ficou muito doido.
O Fat Frog não conseguindo ler e-mails é uma alegria, cara.
Ai, é ai. Muito Você bom. Conseguiu fazer o Fat Frog parecer analfabeto, cara. Como é que pode
isso? Eu não consegui nada, ele fez isso por si mesmo. Eu só que estava gravando esse momento.
Tu tem que ouvir essa depois, Gabriel. Cara, foi muito engraçado o Fat Frog tentando ler e o dragão sacaneando ele. Como, cara, eu acho que foi o dragão que escreveu o e-mail para o Fat Frog se ferrar tanto na leitura, cara.
Quem dera fosse, cara. Eu também me ferrei um pouco.
E voltamos daqui a pouquinho para falarmos mais a respeito deste sensacional anime mangá, depois dos recadinhos do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá! Recado. Que saudade eu estava de vocês, queridos ouvintes. Sentiram saudade também? Que ótimo. Bom, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, o e-mail do Paranerdia é paranerdia@paranerdia.com.br. Manda um e-mail sobre como foi passar esse tempo sem o Paranerdia. Que tal isso? Tá, tem preguiça de mandar e-mail? Então seus problemas acabaram, meu querido, pois ali na lateral direita superior do site tem uma sequência de simpáticos ícones que lhes permitirão seguir o Paranerd no Twitter, no Facebook, assinar o feed do podcast e o feed do blog em separado e mandar e-mails pelo formulário de envio de e-mails. Isso mesmo! É só clicar ali no ícone da cartinha verde, preencher suas informações e presto! Seu e-mail será enviado automaticamente. Falando em Twitter e Facebook, vale lembrar que o pio do Paranerdia é o @paranerdia, é óbvio, e que o livro dos rostros, como diria meu querido amigo Exumador, é o facebook.com/paranerdia, mais óbvio ainda. Curta a nossa fanpage lá e receba as atualizações do site diretamente no seu mural. Muito bem, agora dois recados muito importantes. Número 1. Vocês já conhecem as duas novas atrações do Paranerdia? Sim! Tem novidade dessa volta do site! Meu querido orelha de estimação, Gabriel Paquiderme Escarlate, a sua patota do barulho, estão com um novo podcast chamado Cuidado com a Grama Alta. Qualquer referência com Pokémon não é mera coincidência. E eles agora estão publicando este dito podcast aqui mesmo no Paranerdia! Além disso, meu querido amigo Luiz Fabiano Freitas, o Nerd Doctor no Twitter, vai publicar suas engraçadíssimas tirinhas feitas com suas bonequinhas, quer dizer, com seus action figures, toda terça-feira aqui no Paranerd. Então fiquem de olhos abertos para essas sensacionais atrações. Último recado importante, galera, ajudem o Paranerd a voltar com tudo, clicando nos links da Saraiva que estão aqui no Momento Merchan no post deste episódio. O link deste episódio leva diretamente aos exemplares de One Piece que estão à venda na Saraiva. Mas caso você não queira comprar isso, que eu acho um absurdo, porque nós vamos te convencer a comprar o One Piece de qualquer maneira, basta clicar no link e ir comprar qualquer outra coisa dentro da Saraiva que a nossa comissão está garantida. Muito obrigado a quem fizer isso. Então é isso, recados dados. Agora fiquem com o Curioso Nerds e o Cine Nerd. Hey, Luke, eu sou seu pai.
O Brasil tem que passar por uma nova situação. A minha máquina está de volta para mim. Bem-vindo,
cara. Curioso, né?
届くまで I believe 一つの明日。
Eis agora aqui algumas curiosidades de One Piece mandadas por mim, justamente pelo meu querido amigo Cláudio, o Dragão Dourado lá do Omega Cast. Ele diz o seguinte: Eiichiro Oda gosta de colocar easter eggs. O favorito dele é o Panda Man, que foi um personagem criado por ele para o mangá Mizu no Tomodachi Kappaman do Masaya Tsukuhiro. Tomara que eu não esteja falando errado. Onde ele trabalhava como auxiliar. Panda Man foi usado em um só capítulo de Kappa Man, mas em One Piece ele aparece em quase toda a aglomeração. No mangá e como no anime todos os easter eggs do mangá foram mantidos, existem duas referências fáceis de localizar o Panda Man no anime. Uma é na primeira abertura, onde ele é um dos caras que apanham do Zoro, e na quarta o Usopp pesca o Panda Man. Em 2008, numa pesquisa realizada pela empresa de pesquisas de marketing Oricon, Eiichiro Oda foi eleito como o quinto mangaka favorito do Japão. Ele compartilhou o lugar com Yoshihiro Togashi, criador das célebres séries Hunter vs Hunter e Yu Hakusho. E numa enquete dos fãs no Japão, onde Eiichiro Oda foi ranqueado como 48º personagem mais popular em One Piece, é despeito do fato dele nunca ter incluído a si mesmo em nenhum capítulo do mangá diretamente. A única participação dele em One Piece foi num OVA sobre futebol, onde ele é chamado pelo apelido de infância Odashi. Oda coloca como referência em certos personagens, como a fisionomia do Enel da saga da Ilha do Céu, foi baseada no rapper americano Eminem. E One Piece trouxe muitas coisas boas para o seu criador. Oda, fora os 25 milhões de dólares anuais de merchandising, ele conheceu sua atual esposa em 2002, num evento de One Piece da Toei, onde ela foi de cosplayer de Nami e casou com ele em 2005. Acredite, é verdade.
Cine Nerd.
Eu gostaria de recomendar para este Cine Nerd que vocês adquiram os Blu-rays e DVDs do filme Os Vingadores, The Avengers. Cara, que estão sensacionais, principalmente o Blu-ray duplo, que tem numa edição tripla, que é o dois Blu-rays mais um DVD do filme, que vocês vão achar que está repleto de extras. Se vocês, como eu, adoraram assistir o filme dos Vingadores no cinema, tem mais que a obrigação de comprar esses filmes em Blu-ray, em DVD, e aproveitem e façam isso no link do Saraiva que está aqui embaixo. Eu recomendo. Volta! Bom, senhores queridos orelhas, o objetivo dessa brincadeira é o fazer com que o Matheus HQ Man Vale se interesse por One Piece e fazer o Gabriel Weber simplesmente pagar o mico que ele sempre paga como sendo orelha.
Pois é, sabe que eu não vou parar pra ler esse troço porque eu tenho um problema também com o mangá, então eu não vou voltar ali não.
Ah, mas uma coisa talvez eu consiga fazer você ter vontade, Gabriel. Você você pode até não ter vontade de ver o mangá, mas você vai querer ver o anime, porque o anime, pelo menos no caso de One Piece, né, Dragon? Você tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, é 98% fiel ao mangá, você não concorda?
Sim, eu falaria 99%, mas tipo assim, tem muito semi-filler, e todos os fillers com a história, porque foi o próprio Oda que escreveu. Aí a gente comenta isso mais tarde.
Não, a gente, pode comentar isso agora. Primeiro lugar, quem foi que criou esta obra, Senhor Dagão Dourado?
É Dagão Dourado?
Foi é lindo. Dagão, é Dagão.
Dagrão.
É, pois é, bonito isso.
É, então tá. É, foi o nosso grande autor Eiichiro Oda, que a gente apelidou aqui, eu e o Nerd Master, de Eiichiro F. Oda, porque...
Porque ele é foda.
Sim, e por causa que ele tem o costume de colocar essas letras no meio dos nomes, como vocês vão ver no autor de One Piece.
É. Né? Temos o autor então, Gabriel, que é o Eiichiro Oda, que a gente sacaneando uns aos outros, eu e o Dragão, nessas conversas que a gente tem no Skype, a gente chamou o Eiichiro de Eiichiro F. Oda pra dizer que ele é foda, porque, cara, ele é foda mesmo. Não é, brincadeira,
você até
não.
Você até falou isso naquele episódio que a gente gravou, até com o Dragão e com o HQ-Man falando sobre...
Mangás,
em geral.
Aliás, estamos aqui com a mesma equipe do Quadrinhologia Mangá, por acaso, né? Tá certo, não tá errado.
Muito esperto você.
Mas por acaso, mas pura coincidência, pra falar a verdade. E aí o que que acontece? O Eiichiro é o cara que escreveu o mangá, né? Desenho, escreve o mangá. E é o cara que também fez os roteiros pro anime. Então o anime é da autoria do próprio autor do mangá, o que já é uma coisa sensacional. Mas o que acontece com animes normalmente no Japão? Eles são lançados enquanto o mangá ainda está em criação, né? Ainda está em desenvolvimento, e às vezes o anime acaba chegando perto demais do mangá e não dando tempo para o mangaka fazer a obra para eles criarem depois o roteiro. Aí o que que eles fazem? Criam os chamados fillers. E o que que seria um filler? Ô, Matheus, tu sabe o que é um filler?
O filler é um episódio, ou um capítulo, quando é no caso de história em quadrinhos, criado para fazer, não fazer uma ponte entre um arco e outro, mas sim é uma historinha independente, pequena, com começo, meio e fim, para ser colocada ali para distrair você, enquanto a continuação do arco seguinte não vem.
Um anime que eu adorava os fillers, cara, era o Horonori Kenshin, o Samurai X, cara. Eu achava os fillers dele sensacionais.
O Samurai X era do caralho.
Era muito bom, cara. Os fillers dele eram muito, muito maneiros.
E o Oda era assistente do autor na época do Samurai X.
Ah, não é à toa, então. Porra, não é à toa que eu achava foda. E no caso do One Piece, do anime One Piece, os fillers são da autoria do Oda também. Então, pô, tá tudo dentro do esquema. Ninguém tá perdendo nada com isso. Tanto que alguns dos fillers, Dragão, e você tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, são não, nem dá pra chamar de filler, porque eles estão tão bem entrelaçados com a história principal do mangá que, porra, cara, não dá nem pra chamar aquilo de filler, né?
Sim, sim. E muitas dessas coisas, muita gente classifica como semi-filler, mas são coisas que o Oda coloca exclusivamente no anime.
Sim. Como assim semi-filler? Os elementos do filler são usados depois, nos arcos seguintes?
Não, é porque muitas coisas que são tiradas do filler, pra ser escrito filler, foram tiradas de histórias que foram contadas não em capítulos, mas nas capas do anime, do mangá, perdão.
É, o que que acontece? Deixa eu explicar isso legal. No caso do mangá, o Oda sempre tem a capa, né, do mangá propriamente dito, e logo em seguida a... Você não chamaria nem de contracapa, mas é uma primeira página que dá o nome do capítulo. Nessa primeira página, o Oda costuma muito pegar personagens que já passaram pela série e mostrar do tipo, o que que eles estão fazendo agora, né? Enquanto o Ruffy e companhia estão na aventura, o que que aconteceu com aquela menina que o Ruffy encontrou no vilarejo e ajudou a salvar o pai dela? Como é que ela tá agora? Como é que tá o pai dela e outras coisas. Estilo assim, você entendeu? Aí o...
Faz muito sentido.
Sim, aí o Oda pega essas capas e ele faz isso pra brincar com os personagens e fazer o público não esquecer dos personagens que já passaram e que talvez algum dia até voltem no anime. Não, no anime não, no mangá. Aí o Oda pegou isso, ó, já que eu tô fazendo isso com as capas, por que, que eu não pego essas histórias e transformo em episódios, né? É porque é uma capa, ou seja, é um quadrinho só, mas, cara, o Oda coloca tanta coisa no, na imagem que dá pra fazer uma história em cima disso, né, Dragão?
Sim, e muitas vezes ele faz isso com uma sequência, como ele fez com o Buggy. Ele fez uma sequência de capas falando o que aconteceu com ele e depois disso no anime ele transformou isso tudo num episódio.
Sim, muito bem, muito bem. Então, senhor Matheus, qual seria a primeira coisa que o senhor gostaria de perguntar enquanto orelha dessa história?
Não faço ideia.
Não faço ideia. Você não tem nenhuma pergunta pra fazer? Não quer começar?
Porra, tenho várias, né? Acabei de fazer uma, né? Sobre o filler. Uma coisa que eu gostaria de saber é há quanto tempo já esse anime tá saindo e quanto tempo já tá saindo o mangá também?
O mangá tá desde 97, o anime desde 2000. Desde 2000, se eu não me engano. Peraí, deixa eu até consultar aqui, porque ele... Ah, ele começou... Cadê o anime? O anime começou em 2001, tá aqui.
Nossa, 97, faz tempo, hein?
Sim! Já tem 15 anos, sim!
Sim, ele é o shonen de ação que mais durou até hoje. Ele e o Naruto.
Sim. Ele já superou em muito Dragon Ball, então. Já.
Sim, o Dragon Ball teve só 11 anos.
Só.
E o...
Só.
Tipo, bobeira. Tranquilão.
E o... O One Piece já tá passando dos 15.
Ai, bom, então vamos começar a explicar One Piece, afinal de contas. Dragão Dourado, onde se baseia One Piece? Como é que é o mundo de One Piece? Conta pra gente como é que é o mundo desse mangá barra anime.
É bem diferente do que a gente conhece. Bom, o mundo de One Piece é um mundo extremamente particular, onde existem algumas frutinhas chamadas Akuma no Mi, que elas te dão habilidades, poderes especiais, fora de outras habilidades que existem nesse mundo. É um mundo que, tipo, bem diferente do nosso, ele não tem muita terra, assim. Ele é basicamente mar com muitas ilhas. E certo que existe só um grande continente que circula o mundo.
E nesse mundo onde tem muito mar, também tem muitos o quê?
Pirata.
E o anime
Os pirata.
E o mangá...
Droga, eu ia falar.
E a história...
Pirata.
Eu ia falar, droga, ele falou antes.
É, então... E a história, ela circula muito na era dos piratas, onde a pirataria se desenvolveu bastante, depois do lendário pirata Gold Rogers.
Beleza, vamos falar justamente sobre esse cara agora. Existiu... Existiu um cidadão... num passado recente do mundo de One Piece, chamado Gold Roger, que todo mundo achava que era Gold, de ouro, mas na verdade era Gol, G-O-L, D, ponto, Roger. Então era o Gold Roger, ok? Vocês entenderam essa história, seus orelhas?
Uhum. Eu entendi que o Roger marcou um gol.
É, mais ou menos por aí. Aí.
Esse merece
Tudushi. Não, vai ter Tudushi, com certeza.
Não merece Tudushi, não, porque teve uma promoção de um site de anime que essa frase o cara ganhou um gachapon especial de dourado do Gold Rogers.
Ganhou um o quê?
Um gachapon, tipo uma
estatística. Que porra é essa?
Gachapon é como se fosse uma action figure.
Ah, é uma action japonesa. Figure japonesa que não se mexe.
É.
Action figure que não se mexe.
Estatueta.
É. Muito bom.
Bom, mas vamos lá. O Gold Roger, uma coisa que é interessante a gente comentar nesse ponto é que no mundo de One Piece existem quatro grandes oceanos: azul leste, azul oeste, azul norte e azul sul, né? Que é o South Blue, North Blue, West Blue, East Blue, sendo que esses quatro oceanos têm uma área desses quatro oceanos, que é a grande linha, ou Great Line, que é a parte mais perigosa desses oceanos, e que após essa Great Line ainda tem a New World, o Novo Mundo, que é uma área muito mais perigosa. Tão perigosas são essas áreas oceânicas que nenhum homem até hoje conseguiu navegá-las todas, exceto Gold Roger. E justamente por ele ter conseguido navegar todas essas áreas oceânicas é que ele se tornou o Rei dos Piratas e ficou conhecido como Rei dos Piratas. Acumulou grandes riquezas e aí, quando ele foi capturado, porque como todo grande vilão, uma hora ou outra a gente acaba tendo que capturar o cara, né? Nem o Coringa.
Sendo que ele não era tão vilão assim, como vai contar a história.
Tá, mas não convém falar isso agora, mas tudo bem.
Aí como assim, não tão vilão?
É, deixa pra lá. Vamos dizer que pro governo o Gold Roger era um puta vilão.
Ah, ele não pagava imposto.
É pirata, porra! Você já viu pirata pagar imposto?
Eu também não vejo deputados pagando imposto.
É, por isso pois que são grandes vilões, né, madame? Isso não convém agora e essa parte vai ser cortada depois, mas tudo bem. Ah, aí o que que
acontece? Não tô citando ninguém pelo nome, porra.
Tá bom. Aí o que que acontece? O Gold Roger, no dia da sua execução, ele juntou, o cara era uma lenda entre todo mundo, mesmo quem não era pirata admirava o Gold Roger pelo feito de ter feito a navegação por todos esses mares perigosos. E juntou gente pra canário na execução do Gold Roger, né? Aí o cara, vocês estão todos aqui? Vocês querem, na verdade, o meu tesouro, né? Então tá bom, meus queridos. Quem quiser meu tesouro, eu deixo vocês pegarem. Eu guardei tudo num lugar só e chamei este lugar de One Piece.
Ah. Então One Piece é o nome do lugar e não do garoto.
Não, One Piece é o nome do... Teoricamente,
do tesouro.
É o nome do tesouro do Gold Roger.
Que bonito.
E eu tô vendo o mapa mundi aqui do mundo, né? Do One Piece. Uhum. É um negócio bem bizarro, hein,
muito
cara?
Muito bizarro. E esse mapa vai estar, inclusive, nos links relacionados aqui do Paranerd. O que que acontece? Esse assunto, né? Essa história de que o Gold Roger tá deixando a galera aí buscar o tesouro, afinal de contas ele ia morrer mesmo, então dane-se, né? Aí o que que a galera falou? O One Piece é um tesouro tão fabuloso, mas tão fabuloso, que pessoa que conseguisse mandaria no mundo, de tanta grana, tantas joias, tanto tesouro que tem nesse One Piece. Aí, obviamente, todo mundo que se achava pirata, vamos atrás do One Piece. E aí começa, vamos dizer, as aventuras de Monkey D. Luffy. Lé, lé, lé.
Só uma pergunta com relação a esse mundo aqui. Gente, que porra é essa de Red Line cortando o planeta inteiro nessa essa porra?
É o continente, é como se fosse um pedaço de terra, em muitas partes não habitável.
Exatamente.
É o único pedaço grande de terra, sem ser ilha, que tem aí.
É um único continente, mas é um continente tão cheio de montanhas e tão íngreme, que é como se fosse um paredão de rocha dividindo o mar em dois pedaços. Bacana. E é como se fosse aí a linha do Equador, só que de verdade.
É uma linha mesmo.
É uma linha mesmo.
Que linha. Vai, continua aí, filho.
Bom, e o Nerdmaster, só uma inclusão no que você falou da Grand Liner. Ela não é só perigosa pelos habitantes ou pelas ilhas que tem lá, mas ela é perigosa porque tudo que a gente conhece, tudo que se conhece até naquele mundo de cartografia e de lógica, de mapas, de bússola, não é afetado lá. E um trecho dele nem de clima.
Sim. É. Tem um trecho que é calmaria eterna, você não consegue nem sequer navegar com navios à vela porque não tem vento.
É, são as calm zones e são quilômetros, são gigantescas essas zonas. E que se você se perder lá, você morre.
Eita, com relação ao espaço-tempo, ao tempo, assim, como é que. Assim, o mundo lá o quê? Tipo, período seria mais ou menos o quê? Colonial? Seria assim, tipo,
comparado, uma coisa meio steampunk, comparado com o nosso mundo?
Futura. É, comparado com o nosso mundo,
não seria o quê?
Futuro apocalíptico?
Não tem nada a ver com porra nenhuma. Porque tem coisas nesse mundo que remetem à era medieval, tem coisas nesse mundo que remetem àquela era dos piratas de... Sabe, dos piratas de livro? Tipo Capitão Blight, o Capitão Gancho, o Caramba 4. Mas também tem coisas como computadores, tem coisas como aparelhos de comunicação, tem coisas como
ciborgues.
Tem coisas como navios voadores...
Não, mas isso tudo no melhor estilo... No melhor estilo mistureba do caralho mesmo, né? Porque não é tipo o robô estilo steampunk, então um robô mais antigo, um robô...
Não, não, é, sei, é mistureba um foda, mesmo. Robô... É mistureba mesmo, foda. Entendeu? É tão mistureba... É tipo, por exemplo, não quero usar isso como exemplo, porque comparar os dois é uma puta de uma sacanagem, mas saca Naruto...
Aham. Uhum.
Que é tudo estilo ninja, mas tem coisa moderna misturada com coisa antiga.
Ah, tá.
Então, é mais ou menos isso, só que muito melhor.
Ninjas usando jaquetas de laranja neon.
É, mas ótimo. No caso dos piratas não tem essa frescura, porque pirata pode ser espalhafatoso o quanto ele quiser, que não tem problema. É um pirata, o cara tá com uma espada no meio da tua goela, tu não vai reclamar da roupa que ele tá vestindo.
Não, cara, eu já vi imagens do One Piece, eu sei que o Monkey D. Luffy, ele se veste que nem um capial.
É igual um capial.
Puta merda, é isso aí mesmo? Obrigado por ter esclarecido a palavra.
Não, é porque você... Essa é a imagem clássica, mas tipo assim, tem vezes que ele tá só de shorts, tá com uma camiseta tipo... E... Sabe que nem você compra na 25 de março... As camisetas.
Porra, você não tá melhorando a situação do cara.
Não
tá.
Não, é que eu tô pensando, é que eu queria falar alguma coisa tipo TNG, saiu 25 de março.
Uma coisa, pelo menos, a gente tem que agradecer ao Oda. Não é um guarda-roupa Turma da Mônica. Em cada saga, vamos dizer, eles trocam de roupa, pelo menos vestem-se com cores diferentes, com vestuários diferentes. Não é uma coisa que o cara vai usar a mesma porra da mesma camiseta o anime inteiro, entendeu?
Exatamente. Tipo, tem uma saga que ele vai estar só de camiseta, mas tem outro que ele vai estar todo de casaco de pele, né?
Não é tipo o famoso kimono do Goku que devia feder horrores, né? Mano, coitada daqui que na hora de lavar aquela merda, cara. Ele só devia ter um naquela porra ali.
É no melhor estilo guarda-roupa da Turma da Mônica, né? Eu vou pegar vestido vermelho.
Ou Doug
Funny. Tá isso. Certo.
E aí... E certo que algumas dessas dão uma vergonha alheia, né? Vide o Sanji em algumas fases.
Tem isso. Aí vamos falar a respeito do personagem principal, né? Do senhor protagonista desta bagunça, que é o senhor Monkey D. Luffy. Dragão Dourado, em poucas palavras, como você classificaria Monkey D. Luffy? É boa, muito bem. Muito obrigado. Essa foi a participação do senhor Cláudio Dragão Dourado. Cara, quem já viu na televisão, principalmente, que isso já passou inclusive até em TV aberta, então é impossível que ninguém tenha visto, quem já viu Dragon Ball, principalmente na fase Dragon Ball Z, já sabe que protagonista de anime e mangá é aquele cara que é forte pra canudo e burro pra canudo. E sim, eu estou usando canudo porque eu quero xingar menos. Mas vocês sabem a palavra que eu quis usar. Aí o que acontece? Imagina um cara, vamos dizer, o que ele tem de corajoso, o que ele tem de aventureiro, tem de burro. Então esse é o Monkey D. Luffy.
Cara, eu vou falar que, tipo assim, eu não acho ele tão burro assim. Eu acho ele é mais desligado do que burro, entendeu? Porque ele tem muitas vezes ele usa uma estratégia tão legal que você não pode falar que ele é burro, sabe? Entendeu?
Ah, mas o cara ser estrategista não torna ele inteligente, Dragão.
Ah, mas não torna ele um imbecil, né, cara?
Não, eu não disse imbecil, eu disse burro.
Não, mas o cara é estrategista. Não, peraí, mas se o cara é estrategista, o cara é inteligente, porra.
Então, mas aí... Não, mas cara, muitas vezes... Não, mas muitas vezes a estratégia dele é na cagada, cara. Não dá pra falar que ele planeja tudo, não. Porque ele, aliás, não planeja porra
nenhuma. É tipo você jogando sinuca, dá aquela tacada, a bola bate em tudo que é canto, e bate certinho naquela bola que você não queria acertar. Aí você fala,
Então, mas é que o Ruff é do tipo assim, ele conhece todo o potencial dele, entendeu? E ele usa isso sempre ao favor dele. Então ele abusa porque ele é de borracha, ele não pode se machucar com um soco, por exemplo. Então ele cai na porrada sem medo, entendeu?
O autor de mangá adora abusar, né, desse tipo de estratégia. Ele faz um personagem que o cara, ele é o melhor do universo, só naquele único... Naquela única especialidade.
Por aí.
Enquanto ele está lutando, por exemplo, o Goku, ele está lutando, ele é o melhor, cara. Ele é o Bruce Lee e o Chuck Norris no mesmo corpo, a décima potência, né? Mas sim, quando ele para de lutar, ele tá babando que nem um imbecil. Ele não sabe lidar com a própria mulher, cara. Ele teve que entregar o primeiro filho dele pra um alienígena cuidar porque ele não sabia, meu.
Muito boa. Uma coisa que é engraçada sobre o Luffy é que ele tem todos aqueles clichês de protagonista de anime e mangá que todo mundo conhece, né? Burro pra caramba, forte pra caramba, come pra caramba, né? Aquele estilo glutão que dá prejuízo em rodízio de comida aquilo, entendeu? Mas, diferente de outros mangakás, o Oda explicou o porquê que o Ruff come pra caramba, entendeu?
Alexandre, por que ele come pra caramba?
Pronto, por favor, dragão, explique por que o Ruff come pra caramba.
Não vou dar muito spoiler aqui, vou tentar maneirar o spoiler, mas tipo, quando ele era pequeno, o avô dele, que era um grande guerreiro, vamos por assim, da marinha, ele sempre treinava o Ruffy. E uma das lições que ele dava pro Ruffy e pro irmão dele, que ele devia sempre que tiver a oportunidade, comer o máximo que ele pode. Porque ele nunca sabe quando ele vai conseguir comer de novo. Ele tem sempre que estar com bastante energia.
Você tá falando isso, só tô pensando merda, cara.
Tá me dando fome.
Então, basicamente, o que ele faz pra poder comer toda hora é que ele tá seguindo o conselho do avô dele.
O avô dele se chamava Alexandre Frota?
Não.
Não é no sentido bíblico, Matheus. É no sentido gastronômico.
Não é porque se fosse o Alexandre Frota, ele ia falar só. Ele ia falar assim, que o negócio é comer só...
Só que não pode falar mais. Obrigado, isso. É exato. Todo mundo conhece essa frase dele. Ninguém precisa...
Exatamente. Pronto.
Bom, uma coisa que a gente pode falar e que a gente já comentou rapidamente é justamente das tais das Akuma no Mi, as frutas do demônio, frutas do diabo, em algumas traduções. O Ruffy é um usuário de uma fruta dessas. Ele comeu justamente a Gomu Gomu no Mi, que numa tradução livre seria a fruta da borracha, o que faz com que ele seja literalmente um homem de borracha. No sentido Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, sim, e muito mais. Ele é quase uma mistura do Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, com o Homem Elástico da DC, aquele Homem Elástico que se transforma em carro, que se transforma em avião e o caramba 4, saca? Que é o...
Caraca!
Saca o Plastic Man, Matheus?
Tô ligado.
Então, o Ruffy faz mais ou menos a mesma coisa.
É muito mais poderoso que o Senhor Fantástico, falando sério.
Sim, sim, sim. Aí o que que acontece? Por conta dele ter estas capacidades elásticas, aliás, vamos falar uma coisa a respeito das Akuma no Mis que é importante de falar. Quem come uma Akuma no Mi ganha o poder do nome da fruta. Todas as frutas têm nomes que já dizem logo de cara o que que a fruta faz, como a Gomu Gomu no Mi, fruta da borracha, a Doro Doro no Mi, que é a fruta da porta. E sim, o cara fica com o poder de uma porta. Não parece, não é tão idiota quanto parece. Entre outros. Aí o que que acontece? Só que você pensa, porra, legal, então vou arrumar uma fruta dessas e comer, porque só me dou bem se eu comer uma fruta dessas. Mas não, né, dragão? Não é tudo mar de rosas pra quem come uma fruta do diabo, né?
Não, cara, porque você perde a você perde a capacidade de poder nadar, entendeu? Você não pode mais tocar no mar e pra você, você perde todas as suas forças automaticamente, você não consegue nem levantar o braço.
E nós estamos falando de um planeta com muitos oceanos e de um protagonista que é um pirata. Imagina um pirata que não pode nadar. Que absurdo.
Por mais que ele se esforce.
Aí você pode pensar, poxa, mas se o cara é de borracha, é fácil. Ele, sei lá, enche o pulmão de ar, vira uma boia gigante e flutua. Mas ele não pode. Assim que ele encosta na água salgada, ele trava o corpo dele fica parecendo uma estátua, ele não se mexe, ele literalmente se afoga.
É, como se você perdesse todas as forças do seu corpo, né?
Exatamente.
É. Não sei se vocês já fizeram esporte ou alguma coisa assim, mas quando você treina demais, no dia seguinte, você tá todo dolorido, você não consegue levantar da cama.
Nossa, ele chamou todo aqui mundo de sedentário agora, você percebeu,
aqui
né?
Aqui é todo mundo nerd, ninguém nunca fez esporte na vida.
Ele chamou todo mundo de sedentário agora, porque não sabe o que é isso.
Né? Então, vamos botar uma referência nerd. Sabe aquele dia seguinte, depois de você ter jogado Wii pela primeira vez? É isso aí.
No primeiro dia você fez final de No More Heroes, tá ligado?
Aquela coisa, sabe o Goku quando termina de treinar, que ele fica cansadão, cai assim no chão duro, ajudando? Então, é assim.
É exatamente assim.
Ah, e o que acontece? No começo da aventura, Luffy tem o sonho de ser o próximo rei dos piratas. E, obviamente, ele, como quase todo mundo, pensa, como é que eu vou conseguir ser o rei dos piratas achando One Piece? Porque quem achar One Piece, teoricamente, se torna o herdeiro do Gold Roger e, portanto, o próximo rei dos piratas.
Mas teoricamente, ele também vai destruir a economia do mundo onde ele vive com uma hiperinflação.
Por aí. Mas ele não tá atrás dessa pelo dinheiro per si. Ele tá atrás dessa pela fama de ser o rei dos piratas. Ele quer ser o rei dos piratas, não é muito pelo dinheiro. É, Dragão? Não é.
Não, ele não quer nem pela fama. Ele quer ser o rei dos piratas porque o rei dos piratas é a pessoa mais livre do planeta. É. Ou seja, ninguém regula ela, ninguém, assim, dá limites pra ela. Ela pode fazer o que ela quiser. E esse tipo de liberdade, tipo, se ele não quer ter preconceito com ninguém, ele não tem, entendeu? Ninguém vai falar não pra ele, sabe?
Sim, concordo
e muito. E é isso que ele quer, é isso que ele busca pra ser o rei dos piratas. Ser a pessoa mais livre, ter liberdade.
Sim. Aí o que acontece? Só que pra ele poder ser pirata, ele não pode ser pirata sozinho. Ninguém é pirata sozinho. Ele precisa de uma...
Tripulação.
Tripulação. Só que ele não tem. E aí o que, ele tem que fazer? Ele tem que começar a juntar esse povo, né? E a tripulação que ele junta, cara, seria a Liga da Justiça bizarra, porque só tem doido naquele grupo e é um doido mais poderoso do que o outro.
Não, ele faz o Jack Sparrow parecer um garoto, né? Não sabe montar tripulação, é assim que se monta a tripulação.
Cara, mas os piratas do Jack Sparrow, fora um ou outro que chamam a atenção, é um bando de genéricos. No caso do Luffy... É,
que eles matam metade no segundo filme, né? Naquela bola pendurada lá.
Mas no caso do Luffy, são só até o momento... Quantos estão até o momento, Dragão? 9, né?
9.
O Luffy 10, não?
Não, o Luffy... Com o Luffy 9, mas eu... Já foi explicado que ele não se conta na tripulação.
Sim. Entendi. Ele mesmo disse que quer uma tripulação só de 10, incluindo ele. Então dá um time de futebol, né? De 11 pessoas.
Não, ele quer 10 sem contar ele.
Porque então, ele com ele 11, vai ficar um time de futebol, pô.
É, basicamente.
Pô. De nome eu só conheço 3, eu acho. Que é Nami... É, Roronoa
Zoro.
É, alguma coisa assim. E aquela que tem um nome mais apropriado, que é a Boa.
A boa, mas a boa não é parte da tripulação do...
Ela não é parte da tripulação, jurava não. Que era, cara.
É só um affair do...
Ela quer
muito. Mas o Ruff não, até agora não chamou a boa, não. Boa, Hancock.
Essa daí tá pra fase 2, tá ligado?
Peraí, eu acabei de fazer o seguinte, botar One Piece boa no Google Imagens com safe search desativado.
Gostou do resultado, não gostou?
Porra, é o Goku mesmo.
Não, cara, sinceramente, se você for ver, o Luffy se deu muito melhor do que o Goku, cara.
Cara, se deu muito melhor do que o Goku.
Não, eu tô falando que ele é o Goku porque, assim, Lerdo não chamou ela ainda pra tripulação. Né?
Não, mas... Não.
É porque ela é uma imperatriz.
É, ela é uma rainha de uma ilha, ela não pode sair da ilha por causa da...
É, tipo assim, ela é uma ilha de Amazonas,
é.
Uma ilha onde só tem mulher.
E o Ruffy ficou lá no meio e causou muita confusão.
Pensa que ele é o único homem que tem permissão de ficar lá.
Saca a ilha Temíssera? Saca a ilha Temíssera? Imagina lógico, uma ilha Temíssera tipo... só de Amazonas, guerreiras... E que não pode entrar homem de jeito nenhum, a não ser o Hulk.
Cara, depois eu tenho que ter um Twitter de uma menina, que eu até sigo, que é. Que ela faz, eu acho que o melhor cosplay de boa Hancock que eu já vi, cara.
Opa! Tá bom, vamos lá. Basicamente, quem são os personagens que fazem parte da tripulação, Dragão? Vamos pela ordem de entrada na tripulação. Quem é o primeiro
a entrar? Você quer entrar da fixa ou só já tá no valio, no navio já tá valendo a ordem?
Não, pode ser quem entrou primeiro pra tripulação pra valer do Ruffy.
Então, o primeiro foi entrar foi o Roronoa Azoro, né? Que ele era um caçador de piratas. Que era muito famoso até por caçar piratas sem dó só e sem noção, dependendo do... Depois vocês vão assistir, vocês vão descobrir. Porque, segundo, foi o Sanji.
Esse é o cara que luta com uma katana em cada mão e uma na boca, né?
Isso, sim. Esse é uma coisa importante falar sobre o Zoro, que ele tem o Sanrio, né? Que é o estilo de 3 espadas. É uma em cada mão e uma na boca.
Nem um pouco exagerado.
É Santoryu.
Santoryu.
E alguns nomes de golpe assim, fazem referências à comida.
Ah, é. Onigiri, né?
É, não, porque tipo assim, isso daí é uma piada, um trocadilho, né?
É o corte porque... do demônio, que também é o onigiri, que é o bolinho de arroz.
Se você escrever diferente, tipo... Onigiri. Oni é também é demônio e giri é golpe. Mas onigiri é bolinho de arroz.
Aí a segunda a entrar na equipe não foi a Nami, não?
Então, ela teoricamente não entra de verdade pra equipe, né? Ela só entra depois da fase do Arlong.
Ah, tá, mas...
Ela, tipo assim, ela não tá engajada ainda, se você for...
É, mas tá na patota, tá andando junto com o Zoro e com o Ruffy.
É, porque depois disso ela rouba o navio, e pior que não, se for contar não foi nem o Sanji que entra depois.
Foi o Sop. Ah, aí vamos falar um pouquinho sobre a Nami. A Nami é a navegadora... da equipe, e é simplesmente a maior ladra da história do mundo de One Piece. Ponto.
É.
Ela consegue roubar as suas cuecas com você vestindo-as e você não percebe que foi roubado.
É, mas pela Nami, né, você já não reclama muito se ela fizer isso, né?
É, também é outra do estilo boa. Também você não vai se incomodar se ela roubar as suas cuecas. Você vai ficar até feliz dela ter roubado as suas cuecas. No começo do anime e do mangá, ela não tinha poder nenhum, não tinha capacidade nenhuma de luta. Inclusive, ela se defendia indo pra trás dos outros, né? Vai lá, vão na minha frente, fiquem felizes, dá porrada nele, vai na boa, né? Uhum. Mas depois ela conseguiu uns golpezinhos bem bacana na segunda fase, né, Dragão?
Sim. Não, ela conseguiu começar a ganhar um poder de luta mais efetivo depois da fase de Alabasta, né?
Sim, graças ao Sop. Uhum. Falando no Sop, o Sop, o atirador, né? Ele é. Dá pra considerar ele como artilheiro
da. Ele é um atirador, inventor e mentiroso.
Isso, ele é o atirador. O atirador, no começo, o engenheiro do navio, né? E inventor e mentiroso. E sim, ele é muito mentiroso. É daquele mentiroso no estilo o Barão de Munchausen, saca?
Porra.
Barão de Munchausen. Então, é mentiroso nesse estilo. Tão mentiroso, mas tão mentiroso que quando o cara conta uma verdade, tu não acredita mais na verdade que ele fala.
Sim. Tanto que a entrada dele, a história dele foi meio que como se fosse o Pedro e o Lobo, né?
Sim, a ideia do Pedro e o Lobo certinha. A história que deu a entrada do SOP na tripulação, cara. É bem Pedro e o Lobo mesmo, muito bem. O SOP, ele tem como, vamos dizer, habilidades, disparo de bolinhas de gude com um estilingue, e por apesar de parecer ser idiota, a gente não é. O cara consegue fazer alguns golpes com essas bolinhas de gude, porque não são simplesmente bolinhas de gude de vidro, são bolinhas que às vezes tem pimenta, pólvora, explosivo ou alguma coisa nesse sentido, e o cara consegue fazer miséria com esse estilingue e essas bolinhas de gude, cara. É muito.
Ele consegue acertar o olho de uma estátua muito longe, muito longe. Ele tem uma mira muito boa.
Ele tem uma mira, cara, ele tem uma mira tão foda, mas tão foda, que ele conseguiu pegar o canhão do navio uma vez e acertar um paredão de rocha que não tava nem à vista.
Porra.
O Ruffy chegou e falou, cara, tu é muito bom, tu acertou, caraca, parabéns. Aí o cara... Ah, eu acertei? Ah, é? Não, eu acertei. Ô, oh, porra, você não pode duvidar de mim, não, cara. Que isso? É nesse estilo. Aí depois...
Não, mas tem um... Ah. Agora entra um dos mais importantes membros da tripulação também.
O Sanji?
Não, o Goineri, que é o navio dele.
Tá. Aí vou falar uma coisa... Nós estamos falando de membros da tripulação, mas vamos dar uma pausa agora na entrada do SOP para falar sobre o primeiro navio que o pessoal do Monk D. Ruffy, que eles ficaram conhecidos como a tripulação do chapéu de palha, porque o Ruffy só usa um chapéu de palha. Ele, é a única coisa da roupa dele que ele não troca nunca. É o chapéu de palha. Mas por que, Dragão? O que tem esse chapéu de palha de especial para ele nunca tirar ele?
Então, quando o Ruffy era garoto, até um pouquinho antes dele comer a Akuma no Mi, ele tinha visita na ilha onde que ele morava de piratas. E um dos piratas era Shanks, o Ruivo. Ele sempre tinha esse chapéu de palha. E uma vez, depois de umas atitudes que o Ruffy teve, que foi uma parte muito legal, é muito spoiler se eu contar, mas... Depois disso, ele ganha esse chapéu de palha do Shanks.
Uhum. Então,
e isso se torna o tesouro mais precioso dele. E depois que você tem uma vivência bastante no anime mesmo, você sabe de onde que é, de quem que era, foi o primeiro dono desse chapéu.
É, mas não conta não que isso aí é spoiler, isso aí é um spoiler master. Então, para por aí.
Não conte.
Então, o que acontece? Esse chapéu de palha... Por causa desse chapéu de palha e ficar sempre com esse chapéu de palha, o Ruffy recebeu inclusive o apelido de Mugiwara no Ruffy, que é o Ruffy do chapéu de palha, e por causa disso a tripulação dele são os chapéus de palha, né? O Mugiwara... Como é que é isso em japonês, Dragão?
Porque... Mugiwara.
Tá, mas a tripulação do chapéu de palha, como é que a gente fala isso em japonês?
É, geralmente eles falam Mugiwaras, né?
É, os Mugiwaras, que é o pessoal do chapéu de palha. O primeiro navio da tripulação do chapéu de palha se chamava Going Merry, né? Que seria... Fique feliz ou faça-se feliz, como numa tradução muito whatever da minha parte, né? Sim. Ou simplesmente, como foi conhecido, Merry, né? É só Merry, que é um naviozinho muito simpático, com uma simpática cabecinha de bode, de ovelha, de carneiro na proa. E, cara, eu não vou falar porque é um puta de um spoiler, mas, cara... esse navio não pôde ficar o tempo todo com eles, porque, porra, as aventuras deles são pra destruir qualquer coisa.
E só pra vocês ter noção de como o Oda é um bom escritor e conseguiu fazer uma história. Ele te faz chorar por causa de um navio.
Sim, o episódio em que eles têm que abandonar o Merry, porque, pô, não dá, o bicho acabou, quebrou, literalmente rachou no meio. E o episódio de despedida, que eles se despedem do navio, cara, eu chorei, o dragão chorou, o Trent chorou, a mãe do Oda chorou, todo o Japão chorou por ele.
O Mugiwara do anime também chorou, ele falou isso já, né?
Cara, eu não conheço ninguém que tenha assistido o anime e não tenha chorado no episódio da despedida do Going Merry.
Então.
Não tem. Eu dou minha cara a tapa a quem tiver assistido pra valer. Não é assistido de sacanagem também não, tá? Quem assiste pra valer One Piece e não tiver chorado no episódio do Going Merry, eu dou minha cara a tapa.
É, e eu acho que eu tenho quase certeza que o Jurandir Filho também deve ter chorado.
Ah, com certeza, eu não duvido nada. O Juras disse que tá adorando assistir One Piece, cara. Eu duvido nada que ele tenha chorado na despedida do Going Merry. Mas tudo bem. Passamos do Going Merry. Até agora a gente já falou do Zoro, da Nami, do Usopp, né? Três. O quarto cidadão a entrar na brincadeira foi o Sanji, o cozinheiro da nave, né? O cozinheiro do navio. E o cara é muito foda. O cara é cozinheiro, mas sem sacanagem. Eu acho que tá pau a pau com o Zoro em capacidade de fazer merda, de fazer destruição no navio, de fazer destruição nos inimigos, cara. Porque.
E fala, cara. Tá, que ele só luta com as pernas.
Sim. Por que ele só luta com as pernas? Ele só te ataca com perna, tá? Por quê?
Ele não tem braço.
Não! Ele é o cozinheiro! Ele não pode estragar as mãos dele, porque com as mãos dele faz a comida.
É. Muito esperto, muito esperto.
Entendeu? Ele não luta com as mãos, porque se ele danificasse as mãos dele de alguma maneira, ele não poderia mais cozinhar. E pro Sanji, cozinhar é quase tão importante quanto lutar. Entendeu? Então o cara é muito, muito bom na luta.
Não. Acho que não cozinhar só não é tão importante quanto mulheres, parecendo.
Ah, sim. Um adendo muito importante ao personagem Sanji. Ele é o mulherengo.
Ele é o tarado mulherengo da equipe.
É o tarado da equipe. Estilo Mestre Kami, saca, Mestre Kami?
É, eu queria perguntar.
Não, cara, ele é o mestre do Mestre Kami desse.
Não, cara, ele, em matéria de ser tarado, ele ganha até do Jiraiya do Naruto.
Porra.
E é muita coisa. Eu sei que ganhar do Jiraiya do Naruto é muita coisa pra ser tarado, cara. O cara é aquele melhor estilo sangramento nasal de anime, cara, normal.
E como o Oda usa isso daí numa saga é muito
impressionante. É muito foda, cara. O cara já teve uma saga, não vamos contar pra não dar muito spoiler, mas teve uma saga que o cara teve tanto sangramento nasal, mas tanto sangramento nasal que chegou a correr risco de vida.
Sim.
E cara, como eles usaram japonês é muito esquisito, cara.
É legal que, tipo assim, é como quando, se eles usassem um clichê metafórico na vida real pra fazer um problema, cara. O jeito que ele usou esse clichê, essa metáfora, foi muito legal, cara.
Japonês é muito bizarro, cara. Quando o cara vê uma mulher gata assim que fica excitado e tal, o sangue dele vai pro nariz. Quando isso acontece comigo, meu sangue vai pra outro lugar.
Mas é justamente engraçado isso, Matheus. É justamente isso. Isso é uma metáfora pra dizer que ele tá tendo uma ereção.
Mas se o cara tá pra morrer por causa de sangramento nasal, ele não tá tendo uma ereção, ele tá tendo priapismo, pô.
Seguindo viagem, depois de Sanji, o cozinheiro, quem entrou foi o...
Depois foi o Chopper.
O Chopper, né? Que é o médico da nave.
E mais forte.
Eu chamo médico, cara, eu falo nave toda hora, mas é navio. Vocês entendem navio que eu falo nave, é chip. É,
exatamente. No Google Translator.
Ah. É que eu falo nave, não sei por que eu devia falar navio, mas tudo bem. Aí
anal,
o médico.
Anal.
Anal, olha aí, bom, boa. Muito bom.
Não fala não, porque se a gente faz anal.
O médico da tripulação, como é que é o Chopper? Uma coisa que a gente não explicou das Akuma no Mi's, existem três tipos de fruta. A fruta paramécia, que bem poderia ser paranérdia, né? Mas não é paramécia. Que ela modifica o corpo do usuário. A Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, por exemplo, é um exemplo de paramécia, tá? Temos também a Lodia, que é uma fruta que o usuário que come ganha os poderes de um elemento da natureza. E o cara vira fogo, água, trovão e
mas
o cara
é sempre mata. quando ele quer virar, né? Não. Sim. É.
Não, ele literalmente se torna um ser do tal elemento, mas ele continua mantendo o corpo dele de carne humana normal, mas na hora que ele quiser ele bota um braço de fogo, um corpo de trovão e o caramba. Ele literalmente transforma o corpo dele no elemento da natureza.
Entendi.
Entendeu? E é considerada as frutas mais poderosas de todas, essas lódias. Certo, dragão?
Sim.
E temos o terceiro tipo de fruta, que é a fruta Zoan. As frutas do tipo Zoan transformam o usuário em um animal. Então tem fruta para lobo, fruta para pantera, fruta para tigre, fruta para urso. E o usuário de fruta Zoan, ele consegue se transformar em três formas, vamos assim dizer.
Tem fruta para viado?
Tem, mas não foi mostrada, mas deve, não duvido nada que tenha. Aí o que
acontece? É japonês, cara. Vai ter.
Aí o que acontece? É, tem a forma humana, o usuário pode ficar em forma humana, em forma 100% animal, que é literalmente o animal da fruta, e forma híbrida, que seria como se fosse um lobisomem, um homem-tigre e outras coisas do gênero, entendeu? Então, cada fruta Zoan dá essa capacidade de transformação em animais. O Chopper, né, que é o médico da nossa tripulação, ele, na verdade, é um cervo.
Cervo? Que comeu uma...
Não,
é um cervo. Não, só que aí você fala, é um cara que comeu a fruta do cervo e vira cervo. Não, ele é um cervo que comeu a fruta do homem e vira homem.
Nossa senhora.
Ah, ele é um viado que vira homem. Não ajudou, cara. Não ajudou.
O Chopper, ele é originalmente um cervo, né? Só que por ele ter comido uma fruta do homem, que eu não lembro agora como é que é. Você lembra como é que é o nome da fruta em japonês?
Tokotokonomi.
Ele comeu dessa fruta e a fruta do homem, ou seja, ele pode virar humano. Mas como ele não era humano desde o começo, eu queria saber se um humano comesse a fruta do homem, ficaria mais homem.
Se um humano comesse a fruta do homem, ele virava o super-homem.
Bem provável, cara.
Mas tudo bem.
Pensa que ele podia, tipo assim, ficar o dobro do tamanho, né?
É. O Chopper tem... Ele
virava o Arnold Schwarzenegger.
O dobro do tamanho do quê? Ah, tá.
O Chopper, ele tem três formas, como faz a ideia do Zoan. A forma dele padrão, que é o cervo, que ele é o cervo mesmo, normal. Uma forma híbrida, que seria um pequenino homem-cervo, que parece um chaveirinho de tão fofo. E o cervo-homem, que seria com a versão Hulk do homem-cervo, entendeu?
E esse cara é o médico.
É o médico.
Onde esse filho da puta aprendeu medicina?
Ah, ótima pergunta, Matheus. A história que mostra como o Chopper entrou na tripulação mostra também como ele aprendeu medicina. E, cara, é uma história emocionante pra canudo.
Tanto que virou filme depois.
Ele aprendeu medicina igual e exerce medicina igual ao médico do Team Fortress?
Não. Vamos dizer que ele é um Dr. House um pouco menos ortodoxo.
Menos entendeu? Ortodoxo ele... que o House.
Estranho.
Ele vai atrás da cura, não interessa como ele consegue, mas ele consegue a cura. E não para até te curar. Nem que tem que te dar porrada pra isso. Mas ele
substitua todo o seu sangue por Cândida, né?
Quase isso. É provável.
Uma coisa interessante sobre o Chopper é que, diferente dos outros usuários de fruta Zoan, ele conseguiu, através dos seus conhecimentos de medicina, fazer um medicamento especial que dá a ele a capacidade de ter 7 formas intermediárias, não só aquelas 3 formas que eu acabei de falar. Então, só vocês vendo, para vocês saberem como é que são essas 7 formas e o que, que elas têm de especial. E se ele exagerar demais nesse remédio, como todo bom remédio, se exagerar na dose, dá merda, né, dragão?
Porra! Water Cell... Renew Lobby que o diga, né, cara?
É, né? O cara, o da merda, o revertério, vamos assim de chamar, do remédio dele das 7 formas, cara, é uma coisa de tá muito medo, cara. É uma coisa muito, muito, realmente muito apavorante quando
pode
você
falar,
vê
que tá... o que vai ou não?
É uma cena tipo Tetsu se transformando no final do Akira ou algo assim?
Mas... não chega a ser tão bizarro, mas pensa, como poderia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Só que com 15 metros de altura.
É um homem cervo de 15 metros de altura e sem controle do que tá fazendo.
Ele vira um viadão.
Boa, cara,
caraca, mas você
medo
não,
de falar
você não
tipo.
Saca.
Oh,
você
não fala saca, isso pra ele, tá ligado?
Na fala frente isso dele. Na frente dele que eu quero ver, cara. Tu não vai ter coragem de chamar ele de viadão na frente dele, não.
Ainda
cara.
Bem que nós estamos falando de um personagem fictício, ou seja, vale eu não merda, preciso né? realmente me preocupar com isso.
É, exatamente, mas, cara, tipo assim, eu duvido se alguma coisa daquele naipe chegar você falasse isso pra frente dela, tá ligado? Tipo assim, você está muito preocupado em correr por sua vida pra falar isso.
Ah, tá, entendi. Porque quando o Chopper pega esse, vamos, forma monstro dele, ele não distingue amigo de inimigo.
Sei.
Entendeu?
Por que esse anime tá cada vez mais parecido com Dragon Ball?
Porque uma das inspirações do Oda é o Toriyama. Tanto que, acho que em 2002, eles fizeram um mangá juntos, onde o pessoal de One Piece encontra o pessoal de Dragon Ball.
Ó, eita! Isso, eu gostaria de ler esse, hein?
Olha só, nos links, que podem estar também os links relacionados, que os meus ouvintes com certeza vão querer ver, tá a foto do Chopper pequenininho, que é essa segunda foto que eu tô colocando aqui agora. E a foto primeira que eu pus é o Chopper, motherfucker, exagerou no remédio. Então isso é só pra você ver como é que é o Tony Chopper, que é o Chopper fofinho, e como é que é o motherfucker Chopper, eu não quero encontrar ele por aí.
Uhum.
Ah. Sacaram? Já viram como é que é?
Ele usa um chapéu rosa mesmo.
É
o viado ainda, não adianta.
Tá bom, eu não vou discutir isso não. Deixa pra lá.
Já pula pra Nico, né?
É. Aí, passada a fase do Chopper...
Peraí. O Chopper pequenininho é isso que você mandou, a forma normal dele é essa.
É, essa com a boca aberta, sim.
E ele vira esse bicho gigantão aí que tá mostrando na outra foto.
Sim.
E você vai me convencer de que não é um viado... Deixa pra lá, não. Continua o programa, vai, né?
Saindo de Chopper, vamos agora para Nico Robin. A Nico Robin é outra usuária de fruta, né? De fruta do diabo. A fruta dela é a...
Quando você fala usuário, parece que esse pessoal fica doidão quando come essa fruta.
Mas não deixa de ser verdade, que os caras ficam... Não digo doidão no sentido drogado, mas eles ficam com poderes doidões.
Tá, e qual é o poder dessa Nico?
É a Rana Rana no Mi, que é a fruta da flor. Ela consegue fazer partes do corpo dela brotarem em qualquer lugar.
Como assim, cara?
Como assim? Brota, por exemplo, um braço dela nas tuas costas e te torce o pescoço.
Caralho, what? Não. Para com essa merda, meu irmão. Caralho. Chega dessa putaria.
Caraca, não, como é que é não, vai ver? Gruda um. Não, como é que é? Nasce um braço dela e me estrangula.
Sim.
Sem o meu consentimento.
Isso é a coisa, isso é a coisa menos assustadora que eu estou conseguindo pensar. Com isso que ela pode fazer com essa porra.
Não, é
seria uma bênção, né? Uma bênção se ela me enforcasse com um braço que brotou nas minhas costas.
É, e nas costas ainda por cima, né? Imagina que ela não pode fazer no segundo lugar.
Ela não faz brotar partes do corpo dela só em outras pessoas. Ela faz brotar no chão, nas paredes, no ar.
Nela mesma.
Ou seja, é como se partes do corpo dela fossem flores. Por isso, Hana no Mi. A fruta da flor.
Não, vamos falar de outro personagem, porque a garota Glory Hole já me enchou.
Mas só uma coisa pra terminar sobre a Nico Robin. A Nico Robin ficou como o que na tripulação? Historiadora?
Arqueologista.
Arqueologista, né? Porque uma coisa que a gente precisa falar sobre a Nico Robin é que ela começa no anime como inimiga, entendeu? Naquele melhor estilo Vegeta, que começa como inimigo, depois vira teu amiguinho. Então isso vai acontecer com a Nico Robin. E por que que ela entrou na tripulação do Monkey D. Luffy? Porque ela está atrás da história não contada. Oh, que são tabus. É, não é a história não contada, Dragon? Não é assim que ela chama?
É o século perdido.
Ah, o século perdido, isso.
Porque
isso.
Teve, dentro da história do One Piece, teve um século onde foram feitas várias armas e houve uma guerra que foi apagada de toda a história, não tem registro nenhum, a não ser nesses poligrifos.
Nesses o quê?
Poligrifos que são como se fossem murais de pedra gigantesco cheio de hieroglifos.
É, escrito numa linguagem que foi perdida nesse século.
E que só a Robin consegue ler.
É uma das poucas que consegue, é a última que consegue ler, porque o governo mundial matou todos que conseguiam antes, depois dela.
Gente boa, hein, pessoal?
Porra, da hora. Tinha uma ilha, a ilha onde vivia Robin era uma ilha de pesquisadores de história, de historiadores. E eles estavam tentando descobrir o século perdido. Só que quando o governo descobriu isso, mandou matar todo mundo, só sobrou a Robin.
Não, na verdade não mandou matar todo mundo, mandou explodir a ilha.
Isso.
Gente boa, né?
Ah, super gente fina.
Muito bem, muito bem. Aí, passando de Nico Robin, depois de Nico Robin, quem entrou? Frank?
Sim.
O Frank, né? O Frank tem este nome porque ele é um ciborgue, então é no estilo Frankenstein mesmo, entendeu?
Cara, que merda.
Mas toda não...
Frankenstein não é o nome do monstro, porra. É o nome do cientista.
Caralho. É o monstro de Frankenstein.
Aí o que que acontece? O Frank, ele é, agora sim, o engenheiro da nave, né? O engenheiro do navio. Ele tomou o lugar do Usopp como engenheiro, mas não como inventor, porque o inventor ainda é o Usopp, apesar de que o Frank também inventa coisa pra caramba, né? Ele inventou ele mesmo como ciborgue também, né? Porque ele não era ciborgue, ele não nasceu ciborgue, e ele mesmo se fez um ciborgue. Então...
Como é que é? Ele fez... Eu não consigo assimilar essa frase na minha cabeça, peraí.
Ele se transformou num ciborgue, ele mesmo, entendeu?
Não, peraí. O meu intelecto ainda é muito fraco pra entender isso. Como é que é? Ele se fez de androide.
Não androide, ciborgue. Ele ainda é humano.
Ele se fez de ciborgue. Ele pegou um monte de peça de metal, soldou no corpo dele e fez dele de ciborgue.
Cara, anestesia local e espelhos, né?
É, cara? Mas sabe o que é uma coisa engraçada por causa disso? Pelo menos num primeiro momento do Frank, por conta dele mesmo ter se feito de ciborgue, só a parte da frente do corpo dele era invulnerável. A parte das costas era vulnerável.
Ainda é carne e ainda é osso.
Entendeu? Então se você quisesse acertar o Frank, que tinha que acertar pelas costas.
Nossa! Frank, porra,
cara, olha só, vamos lembrar que isso aí é um seriado japonês, tentáculos em tudo que é parte, por favor,
não,
cuidado.
Vocês ainda não viram nada, deixa eu mostrar pra vocês uma foto do Frank antes e do Frank depois, cara, porque é bizarro nos dois casos, cara.
Antes da primeira versão do Cyborg e a segunda versão do Cyborg, você tá falando.
É, sim, da primeira versão Cyborg e da segunda versão Cyborg. Este, senhoras e senhores da equipe Paranerdia, é Frank na primeira versão Cyborg. Vejam.
Ok.
Agora, a imagem do Chopper tá aberta ainda, eu lembrei do Schwarzenegger falando Get into the chopper! Now!
E esta?
Peraí. Tá, aí é o cara com é o nariz de ferro. E, é um cara grande.
É. E tá, esta é a foto dele na segunda versão ciborgue.
Tatuagem de estrelinha que não some, né, meu?
Ai, caraca. Meu Deus do céu. Nossa. Ah, é bonita a cicatriz dele vindo da orelha até a cintura, né?
Sim.
Bonita cicatriz. Então,
mas é uma característica da personalidade do Frank é que ele é espalhafatoso.
Ah, não.
Não, dragão, não. Fala. Não é espalhafatoso. Peraí. Ele não é espalhafatoso. Ele é super. Ele é como se fosse um showman, entendeu? Em muitos casos.
Se você não me fala com essa foto dele aí, como o HQM falou, com a tatu de estrelinha, fazendo essa pose, se você não me fala que ele é espalhafatoso, eu não ia acreditar.
Não, mas isso já era na primeira fase. Na primeira fase, só pra tu ter ideia, porque eu não sei se dá pra ver na foto, vamos botar uma outra foto pra vocês verem a vestimenta do Frank. E ele só usa essa vestimenta o tempo todo. Diferente dos outros que mudam de roupa, o Frank só se veste assim.
Ah, tá. Acho não, que tipo, merda, cara.
Camisa floral e sunga.
E sunga. Bom, olha só. Valeu, foi bom conversar com vocês. Tudo bem.
Cara, isso parece não, Popeye metrosexual da praia.
Exatamente. O cara me fugiu o nome. Pô, exatamente, Popeye, maluco.
É a mistura do Popeye com o Johnny Bravo. Cara, mas uma coisa que é muito engraçada no One Piece é que eles jogam essas piadas de cunho sexual na tua cara toda hora, mas sem ser explícito na tua cara, entendeu? Mas, cara, tu ri de montão com as bobeiras de cunho sexual que aparecem no One Piece, cara. É muito comum isso. E, ouvintes, por favor, cliquem no link que vai estar aqui no post chamado A Dancinha do Frank. Vocês não vão se arrepender.
Bom, se você é casado, não veja esse vídeo da patroa. Porque minha mulher passou aqui umas três vezes e ficou olhando assim, com aquela cara de... Que porra é essa?
Mas é porque o Frank, ele é muito usado pra fazer piadas realmente desse cunho. Tanto que, tipo assim, ele tem umas fases, metamorfoses, tipo, que ele vai alterando o corpo dele, ele usa, em vez de ele falar Henshin, que é transformar, ele usa outro acrônimo pra Henshin, que é Ren, a palavra Ren, e depois Tai. Se você usar as duas separadas, também é transformação. Mas se você falar Hentai tudo rápido, vai parecer
tarado.
O que todo mundo fala.
Peraí, Hentai quer dizer tarado?
É. Por que você acha que mangá hentai é mangá de putaria?
Olha, rapaz, eu não sabia disso, não.
Uhum, exatamente. Ele dá muito pra fazer esse tipo de piada. Porque uma coisa que a gente tem que agradecer ao Frank é que, graças ao Frank, saiu o Going Merry, como a gente tinha falado agora há pouco, e entra o segundo navio da equipe, que é, dragão, por favor,
o Sunny Gold.
Sunny Go, né? Que simplesmente, cara, eu não sei como é que eles conseguiram, mas eu acho o Sunny Go muito mais bonito do que o Merry, cara. Muito mais. É uma coisa de louco. Imagina um navio com um leão na proa. Só que um leão tão estilizado que tem gente que acha que é uma margarida.
Na verdade, ele tenta representar o sol, né, com a juba dele,
mas tudo bem. Mas é muito bom, cara, o navio é sensacional. O Sanigo, ele tem armas secretas, golpes especiais e muitas outras, cara, que é muito, muito foda. E tudo isso movido ao mesmo combustível que move o Frank, porque ele é um ciborgue, então ele precisa de combustível, né? Porque não se move um maquinário daqueles do nada. E qual é o combustível que o Frank usa, Dragão Dourado?
Por tudo refrigerante. Peraí. Fala, Dragão, por favor.
Por tudo que vocês estão mostrando esse Frank, eu tenho certeza que não é energia solar.
Não. Fala, dragão.
Ai, meu Deus, vai.
Fala, Gabriel, o que você ia falar?
Não. Eu vou me expressar da mesma forma que o... Eu vou me expressar pelo Rockman, por favor, continua.
É refrigerante de cola. Sabe Coca-Cola? Esse móvel é Coca-Cola.
Ah, minha esposa também, e daí? Então...
Só que a maneira como ele se abastece é que é muito engraçada.
Para agora.
Quieto, não é tão ruim. Ele abre um compartimento na barriga, pega a garrafa de Coca-Cola, encaixa lá no compartimento e a partir desse momento ele pode disparar raios, fazer golpes com muito mais força do que o normal. Ele literalmente é movido a gás, né? Ele é movido a gás de cola.
Não, mas ele... Você tem que falar que esse compartimento é refrigerado e se ele quiser dar essa cola pros outros bebês, ele também usa, né?
É, o compartimento na barriga dele é um freezer. É um daqueles... mini geladeira de motel. Então se o cara quiser só pegar as garrafas de cola e servir Coca-Cola pra galera, tá de boa também que tá lá geladinho.
Eu não ia beber essa merda por nada.
Fala isso quando você estiver em Alabasta.
Ah, é, quando você estivesse em Alabasta, cara, tu não ia reclamar de tomar Coca-Cola da barriga do cara, não.
Alabasta é o quê?
Uma ilha que é só deserto. E que não chove há mais de um ano.
Ah, tá.
Deserto do Atacama não chove há 30.
Ah, mas o deserto do Atacama não é um não é uma ilha continental, é?
Que bosta.
Que bosta. Ah, tá bom, obrigado. Seguindo a viagem, depois do Frank, acabou, né? Não acabou.
Eu ia te bater se você falasse.
Ah, desculpa, não acabou. Chegou o meu personagem favorito, o músico do navio, o senhor Ossos Secos Brook. Por favor, dragão. Descreva para nossos queridos orelhas como é Ossos Secos Brook.
Ossos Secos Brook, ele é um amigão do Sandy nessa parte, que ele é o outro tarado da tripulação.
É, Sandy, o Sandy é mais tarado que ele, mas tudo bem.
Sim, só mas ele não chega nessa tripulação, porra.
Não, até agora só teve dois, o Sandy e o Ossos Secos Brook.
E esses dois, ele... Será que ele é mais escadinho, assim? Posso ver sua calcinha?
É, uma frase comum. A primeira coisa que o Brook fala quando chega perto de uma garota é: olá, tudo bem? Posso ver sua calcinha? Descreva, dragão, como é Ossos Secos Brook?
Então, ele era o antigo tripulante de um bando de piratas musicais. Certo? E ele...
Piratas musicais? Como assim? Eles viajavam, os quatro mares lá, roubando música dos outros, baixando pela internet?
Não, mas eles viajavam tocando música.
E tem que eles introduzem uma das melhores melodias que tem no anime. Ele comeu uma fruta, a Yomi Yomi no Mi, que é a fruta da alma. Uhum. E ele pode ressuscitar. E a tripulação dele é morta inteiramente, junto com ele. Só que ele é morto num nevoeiro tão denso que quando a alma dele acha de novo o corpo dele pra voltar, tá em esqueleto. E ele ressuscita como um esqueleto falante.
Que bom.
Ah, nossa. Ele é um esqueleto falante de Black Power.
É o esqueleto falante de Black Power.
Tudo ótimo.
Não, é aquela coisa, né? Nada pra se estranhar vindo do Japão.
para sua apreciação, Gabriel e Matheus e ouvintes do Paranerdia, eis uma imagem do Ossos Secos Brook. Aqui está no link e vejam como ele é.
A inspiração no Slash do Guns N' Roses é inegável.
É.
Pois é.
Aí uma coisa que é, que o Dragão já falou e que eu agora vou corroborar com ele. Vocês estão vendo que o Brook toca violino, né? Tá se vendo pela imagem. E quando ele toca no violino o saque de Bink, que é Binks saque.
Binks no saque.
Binks no saque, que é o saque de Binks, né? Que você pode falar assim, se fosse traduzir para o português. É uma música sensacional. Tão sensacional, mas tão sensacional que é o toque do meu celular.
Não me disse nada.
Ah, quando você ouvir, cara, quando você ouvir o Binks no Sake, cara, tu vai querer ouvir essa música 50 mil vezes.
Todo mundo já ouviu?
Já deu pra ter uma ideia.
Mas é maneira, não fala, vai falar que não é maneira.
Não, ela é bem legal. Maneira, cara, bem é feita.
Isso, então, mas quando você descobre a história por trás dessa música, cara, tu se apaixona por essa música na hora.
Então, é que a gente tá falando só os personagens aqui, e tipo assim, eles são realmente muito, muito, muito esquisitos, cada um mais esquisito que o outro. E eles têm meio que um motivo até pra ser assim, né? Porque o Luffy, ele não enxerga muito bem os defeitos, né? Ele quer ver o melhor das pessoas, então ele pega as pessoas mais esquisitas pra ser
o... É, pra o Luffy, ele não se incomoda como você é. Basta saber, você é um cara legal? Se você é um cara legal, pro Luffy já basta.
Uhum. E nesse caso, o cara legal também vira forte, né?
É, pra ele, é pro Luffy, uma pessoa ser boa, ser, entre aspas, legal, faz dela uma pessoa forte.
Isso, e o legal pra ele é tipo assim, se você tem um sonho e tá disposto a lutar por ele, entendeu? Você Exato. Tem um objetivo e tá disposto, ele, cara, ele vai te achar muito legal e vai querer ser seu amigo.
É, porque ele tem o sonho de ser o rei dos piratas, então ele faz tudo pra que você consiga cumprir o seu sonho tal como ele quer cumprir o sonho dele.
Sim. e ele vai te ajudar no que ele puder, entendeu? E o que motiva eles é cada um cumprir seu sonho, entendeu?
Muito bem.
Esse pirata aí, o esqueletão, ele tem o quê? 2,5 metros, né?
Por aí. Ele é bem alto. Ele bem é o mais alto do grupo.
E outra
ele
coisa, é o mais alto do grupo. Essa levadinha é bem bacana, cara. Essa música meio saloon. É bem, bem legal, cara.
Cara, é muito foda. Muito foda, cara.
O cara que tocou o piano dessa música aí... Puta que pariu, mandou muito bem. Até porque não é fácil de fazer isso aí, não. Sim. Mesmo devagarzinho, mesmo nessa levadinha mais lentinha dessa música.
Sim, é porque você ainda não viu a versão violino dela, cara. Porque tem uma cena em que tá o Brook sozinho no convés da nave tocando o violino sem cantar a música, só no instrumental do violino, cara. É de emocionar, cara, porque todo mundo ouve, todo mundo acompanha a música naquela levada, pô, que legal, tô ouvindo uma música maneira, e o contexto da música, como eu acabei de falar agora há pouco pro Matheus, o Gabriel, se tu, quando tu assistiu o anime, tu descobriu por que que essa música existe, qual é a ideia por trás dessa música... Cara, tu se emociona todas as vezes que você ouve ela.
Não, eu ia perguntar justamente isso. É porque, assim, tava até no apesar do HTML... HTML não, desculpa. O Dragão Dourado ser tão bom de pegar vídeo com legenda quanto eu... Porque, assim, geralmente os vídeos que eu pego, se pego são igualzinhos. Tipo, a legenda... É o cara falando em chinês com a legenda em turco e coreano em cima. É. Eu tenho esse dom também.
Isso porque você não assistiu um filme de Kung Fu com áudio em chinês e legenda em japonês.
Cara, apesar do vídeo que tu escolheu, Cláudio, ter esse lance da legenda, deu de legendas de idiomas diferentes uma em cima da outra, no topo tem a legenda em inglês. Só que pra eu poder focar, como eu sou monotarefa, pra eu poder focar na música direitinho, eu ignorei completamente a letra da música. Mas o pouco que eu parava assim pra ler, cara, bicho, é bonitinha, cara, mas eu queria saber o que essa merda fala.
Então, essa música é basicamente uma, tipo assim, é como se fosse uma canção do mar. Todo mundo conhece no mundo de anime essa canção.
É como se fosse uma canção folclórica dos piratas desse mundo.
Sim, aí não. Tipo assim, ele conta histórias, tipo, a gente vai entregar um saqueiro pro Brinks, a gente vai sair e não vai voltar, entendeu? A gente vai ver o mundo, a gente vai passear, a gente vai ver, sentir as ondas batendo no casco do navio. Ele é todo poetizado assim, entendeu?
Pô, mas eu vou te falar que esse vídeo que tu mandou é bem triste, mano.
O contexto dele é triste, mas a música é maneira.
Não, sim, entendeu? O contexto do vídeo ficou bem triste. Tipo, mostra primeiro o Brook tocando piano. Assim, ele já renascido, na vida dos mortos, né? Vivido. E mostra também como ele morreu, porque dá pra entender que ele morreu daquele jeito ali, com todo mundo com flecha atravessada no chapéu, todo mundo sangrando, e a cada hora, a cada minuto da música que passa, vai caindo um, vai morrendo, e todo mundo abraçado, cantando junto, o nego morrendo nos braços dos amigos.
Sim.
Bicho,
sim.
Bem triste a parada. Bem
triste. É porque, exato. Pra não soltar spoiler, a música foi gravada como uma espécie de mensagem de despedida da tripulação desses piratas musicais, vamos chamá-los assim, que eram os piratas de rumba, e rumba assim como se fosse a música, que para uma pessoa que eles deixaram para uma pessoa que eles deixaram para trás no meio da viagem. Eles tiveram que deixar um amigo para trás na viagem, que a viagem estava muito perigosa, entendeu?
E ele era criança.
Como todo mundo estava morrendo, não, a gente não pode deixar o nosso amigo sem música de despedida. Então eles gravaram essa música de despedida pro amigo. Aí quem é o amigo e por que eles gravaram desse jeito, assista o anime pra saber. E porque é um puta de um spoiler que eu não vou soltar.
Sim. Mas a música é bem bacana. Dá pra ver.
Não, aqui, ó, puta do spoiler.
A produção do anime é bem alta.
Bem, muito boa, cara, muito boa.
E, agora, tipo assim, não é como se estão cantando a última música pra esse amigo. É como eles daram um recado cantando a música que eles mais gostavam de cantar pra esse amigo, porque eles não iam conseguir ver ele dele e não queriam que eles pensassem que eles esqueceram dele.
Perfeito, perfeito, perfeito. E com o Brook, até o momento, pelo menos, estão fechada a tripulação do Chapéu de Palha, sem apesar de que já há um novo tripulante em breve a ser cogitado, mas isso é spoiler, então não vamos contar no momento. E essa tripulação, ela não se juntou, apesar de parecer, ela não se juntou toda de uma vez, não. Praticamente cada saga entrava um tripulante novo na nave, entendeu? Então não é uma coisa do tipo, todo mundo se juntou logo de uma vez, não. Por exemplo, o Brook só se juntou à equipe na penúltima saga, antes da saga atual, entendeu? Então, não é uma coisa do tipo, todo mundo já tá na equipe. Agora, a equipe tá com 9 membros, incluindo o Luffy, mas ainda tem espaço para mais. Pelo menos o Luffy acho que ainda quer mais 2 na tripulação, né? E as sagas, como um todo, as sagas que foram baseadas no mangá e também as historinhas filhas, cara, são de segurar a tua bunda na cadeira para assistir, cara. Eu que assisti no estilo maratona, sem sacanagem, cara, eu fazia isso mesmo. Teve uma época de minha vida que eu parei de ouvir podcasts e comecei a assistir episódios do One Piece na ida e na volta do meu ônibus. Gabriel sabe que eu levo às vezes até 2 horas de ônibus, trabalhos, casa, trabalho, e eram 2 horas assistindo episódios do One Piece.
E uma coisa que a gente falou dos personagens e todo, principalmente o HQ Man, o Gabriel, eles acharam, tenho certeza, eles acharam esquisitíssimos, não foi?
Os personagens?
É.
Cara, essa última imagem que o Gabriel mandou aí diz tudo.
Sim.
Cara, nada que me surpreendesse vindo do Japão.
Mas o forte deles não é eles a personalidade, mas sim o plano de fundo deles todos. Sim. Depois que você assiste todos os planos de fundo, do ponto onde parou até agora, de cada um, você compra a briga de cada um, tá ligado?
Cara, não tem personagem ali raso, não tem personagem sem um background muito bem montado, cara. Às vezes parece que o Oda deixou uma ponta solta, é porque mais pra frente essa ponta solta vai aparecer pra atrapalhar a vida dos caras.
E não é daquelas pontas soltas que estão amarradas de qualquer jeito. É encaixe perfeito. Não tem uma ponta solta que você fala, putz, isso aqui é balela. Isso daqui não bateu legal, entendeu? São todas.
Coisas que seriam clichês num anime, como a gente falou, o protagonista comer pra caramba, não ficam mal explicados em One Piece. Nunca.
Então, cara,
isso é muito importante.
Sério,
principalmente numa série longa.
Sim, e vamos levar em consideração que está na metade. Com 15 anos de mangá, está na metade.
É, que uma coisa que até comentei, a história está na metade, não quer dizer que ela vai levar mais 15 anos para acabar, entendeu?
Cara, mas eu até quero que ela leve mais 15 anos para completar, Dragão. Eu não quero me livrar tão rápido de One Piece, não.
O Nerdmaster, vou falar que não é só você. Acho que todo mundo que assistiu One Piece e é fã quer que ela dure mais 15 anos.
Você incluído, né?
É, eu estou incluso nessa.
O que mais que a gente pode falar sobre One Piece para quem nunca ouviu falar sobre... O que você gostaria de saber mais, Matheus? Tem alguma coisa que você ainda esteja curiosidade de saber?
Cara, acho que a gente conseguiu cobrir praticamente tudo, né, da série.
Então... Eu acho que eu tenho uma recomendação pra quem tá iniciando.
Diga, Dragão.
Pra você falar se você gosta ou não gosta do anime, você tem que assistir, mas tem que assistir até o final da saga de Arlong, entendeu?
Sim.
E vai fazer sentido pra você quando você chegar lá, então você vai saber quando essa saga acabar, quando você começar a assistir.
É, não classifique One Piece só pelos primeiros 5, 6 episódios, cara. Porque nos 5, 6 primeiros episódios ele não chega a mostrar tudo que o anime tem pra mostrar. Até o final da saga do Arlong, que seria qual episódio mais ou menos, Dragão? 20?
30 e alguma coisa. Deixa eu confirmar certinho, mas é...
Confirma lá.
Por volta do 30 e alguma coisa.
Mas vale a pena você... Vamos dizer... Não digo se obrigar a assistir, porque você não vai se sentir obrigado a assistir. Você vai adorar assistir essas sagas e você vai querer assistir essas sagas todas, gente. Não tem como você não gostar de assistir One Piece, cara. Eu não conheço ninguém, eu tô falando sério, eu já apresentei pra um monte de gente e eu não conheço ninguém que diga, porra, não gostei de One Piece não, achei muito ruim. Não conheço ninguém que já tenha me falado isso, cara. E o final da saga do Arlong é por volta do episódio 35, 36.
45.
Isso.
O último da saga de Arlong é o episódio 45.
Exatamente.
Em números, quantos episódios do One Piece já saíram até hoje?
354.
Não.
Episódios de anime,
554.
Ah, 554, é. Tem razão.
Caralho, hein?
Porra. Mas você considera a minha opinião, Matheus?
Não, considero. Não sei
você
se eu
considera?
Tenho... Não sei você se considera? Eu vou ter tempo pra ver tudo isso.
Não, tudo bem. Talvez você não tenha tempo. Talvez você só consiga assistir, sei lá, um, dois episódios por dia. Mas você não vai sentir esses 500 episódios passarem. E você vai querer assistir um montão num dia só.
Sim.
Eu já peguei uma vez, tive um tempo para poder fazer isso, óbvio, né? Eu tinha por acaso um dia de bobeira em minha vida. Eu consegui assistir uma saga inteira num dia só. 40 episódios.
Muito bem.
E cara... não senti...
Dá vontade de fazer isso.
Nesse dia, a sua mulher tava fora de casa, brigada com você, o teu filho tava sumido na rua e você falou, livre!
Não, na verdade eu estava o dia inteiro no trabalho coçando o saco numa daquelas sextas-feiras que você sabe que de vez em quando aconteciam lá na Microlint.
Justo.
Entendeu? Você sabe do que eu estou falando.
Justo.
Eu acho que a gente já conseguiu destrinchar bastante coisa a respeito de One Piece. Eu acho que, pelo menos para um primeiro momento, para as pessoas sentirem vontade de assistir, eu acho que já deu, né, Dragão? O que você acha?
Então, cara, eu acho que a gente já falou tudo, porque se a gente começar a falar mais, a gente vai começar a dar spoiler, cara.
Não vale a pena dar spoiler de One Piece, cara, estraga muito a brincadeira.
Não, tipo assim, não estraga spoiler. Tanto, depende do spoiler, não estraga.
Que nem é? Bom, isso vai ficar em off. Inclusive a morte de você sabe quem?
Esse estraga, mas não...
Então não vou falar porque eu não quero estragar a graça do Matheus. Então,
não fala nada.
Mas o soco na cara do Teriobito não estraga, velho.
Ah, tá, tudo bem.
Entendeu? Mas isso é outro... Vê o que a gente fez no Omega lá, que a gente modelou.
Sim, e vai ter, obviamente, um link para o excelente episódio do Omega Cast sobre o One Piece. Episódio esse, inclusive, que foi o que me viciou neste bendito anime mangá. Muito obrigado, inclusive, senhor Dragão Dourado.
Sim. Tanto que a gente maneirou muito, a gente se esforçou, cara. Você não sabe quanto a gente sofreu pra maneirar spoiler.
É, mas vocês se spoilaram um pouquinho lá. Mas
ah, foi cara...
Foi bem pouquinho, foi bem pouquinho.
É tipo assim, é o spoiler que empolga, vamos dizer assim.
É, e o spoiler master vocês biparam, ainda bem que vocês biparam o spoiler master, mas sim. Tudo bem. Vamos ver se nós conseguimos ter o nosso objetivo cumprido, Dragão. Matheus HQ Man, vale, sim. Meu querido amigo. Sentiste vontade de assistir ou ler One Piece?
Olha, fiquei bastante curioso, principalmente por causa de toda essa esquisitice, né, cara? E, tipo assim, piadas à parte que a gente faz aqui, não estou denegrindo o porque tenho certeza que vai ter muito fã que vai ouvir, né? Esse coisa, não estou denegrindo de forma nenhuma o amado anime de vocês. Piadas fazem parte, mas eu fiquei bastante interessado de ver, sim, como é que funciona esse mundo tão doido assim.
Ah, mas uma coisa eu acho que o Dragão aqui pra concordar comigo, o fã de One Piece não se importa da gente chamar ele de esquisito, porque ele mesmo se considera um One Piece esquisito.
Sim, muito mesmo. O próprio Luffy considera o bando dele esquisito, ué.
Então pronto. E vamos ver se conseguimos o Vitória Flawless Victory. Gabriel, meu querido Orelha Master. Sentiste vontade de assistir o anime ou ler o mangá de One Piece?
Cara, o mangá eu não sei se eu vou ter paciência pra ler não, mas... O anime eu vou ver, eu vou pegar um, um, o episódio 2 aqui, eu vou assistir, sei lá, os dois primeiros, os três primeiros e vou ver o que tu acha.
Se vocês aceitam uma recomendação, eu vou deixar um link aqui para um excelente site chamado Peace Project, que tem simplesmente todos os episódios legendados em português para que vocês possam assistir.
Legendados e em boa qualidade, tem que
sim, falar. Uma legenda de ótima qualidade, cara. Tipo, é muito bom mesmo o trabalho deles.
É tipo aquela galera que faz que fez o Full Metal Alchemist Project e o Naruto Project.
É no mesmo estilo.
Não é no mesmo estilo, então é o mesmo grupo.
É o mesmo grupo, então tá bem feito, né?
E o link vai estar aqui, porque afinal de contas ele não tem a venda no Brasil, então não é pirataria. Se não tem a venda no Brasil, não é pirataria, na minha opinião.
Sim, é isso aí. E
com essa, acho que podemos terminar por aqui.
O mangá? Encerrar.
O anime. O mangá, faça o favor de comprar a excelente edição que a Panini Comics está lançando, né, Dragão? O senhor concorda comigo que é um mangá de excelentíssima qualidade, não concorda?
Concordo, e o pessoal está tendo um trabalho muito bom para fazer esse mangá, cara.
Cara, muito bom. Eu tô para ver um mangá tão bem produzido no Brasil quanto está sendo o do One Piece. E, inclusive, queridos ouvintes, vocês podem procurar que eles relançaram o One Piece. Então, quem quiser começar a ler One Piece, tem como encontrar desde o número 1 fácil nas interwebs da vida. Então, é muito fácil de você começar a ler One Piece agora mesmo, se vocês quiserem. E antes de encerrarmos, senhor Cláudio Dragão Dourado, por favor, faça o seu jabazinho caprichado de o que, que a galera encontra lá no Omega Station.
No Omega Station, o pessoal não só encontra o Omega Cash, que vicia outras pessoas em animes e séries que a gente gosta, não é verdade? Ou dá opiniões, ou lê e-mails de forma muito, muito bizarra, de Fat Frog. Mas a gente tem matérias também. Eu escrevo sobre cultura japonesa. A gente tem o Nerdhead, que ele escreve sobre animações, né, curtas de animação. Quase toda sexta-feira tem lá uma animaçãozinha muito bacana, muito legal, cara. E muitas vezes emocionante. Ele e a gata Flecha Cris, eles escreveram muitas colunas lá e, pô, vale a pena. Tem o Kevin, que tá escrevendo sua matéria sobre games. E, cara, confira lá.
Confira, e o endereço?
É omegastation.com.br.
Muito bem. Cláudio, eu queria mais uma vez te agradecer, em primeiro lugar, pelo amigo que você se tornou para mim nestas interwebs da vida, e sabendo que você seria um excelente convidado para este papo nosso sobre o One Piece, cara. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, cara, principalmente a amizade. Amigos sempre são bons, e principalmente bons amigos como você, né? Uhum. E, cara, a gente tá aqui para ajudar. Se precisar, é só chamar isso. É, ursinhos carinhosos feelings, né, cara?
Beleza, beleza.
Com essa, tipo, cara, pra não perder o link no site, né?
É, né? E com essa ficamos por aqui. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Carter, Deuteronomy. It all started with a